canais no YouTube.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade pra você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Pra se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521. 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709. 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664. 900 kHz. E mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone. Ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Pra cima deles, Jovem Pan.
Bom, país que a gente... Olá, seja muito bem-vindo, uma ótima tarde para você. São 16 horas e começa agora para toda a rede Jovem Pan News mais uma edição do Pra Cima Deles, aquele nosso encontro semanal às sextas-feiras para repassar os principais assuntos da semana. E hoje, um programa especial sobre a proposta de reforma tributária no país. Entra ano, sai governo, entra governo e... A primeira medida, ou pelo menos uma das primeiras medidas anunciadas, é sempre a necessidade de fazer uma reforma tributária no Brasil. Porém, o Congresso tenta se mobilizar, algumas comissões se formam, mas a verdade é que quase nada avança, principalmente pela complexidade do tema, além, evidentemente, de questões políticas. Para tentar entender as propostas de reforma tributária que podem caminhar neste ano de 2020 no Brasil, o Pra Cima Deles traz os economistas Arilton Teixeira e Bernard Api. Sejam muito bem-vindos.
Obrigado, Silvio.
Muito obrigado.
Aqui do meu lado também está a Denise Campos de Toledo, jornalista especialista em economia, comentarista aqui da Jovem Pan. Denise, tudo bem?
Boa tarde, Silvio.
Você vem de um programa para o outro, né?
É, saímos da Economia em Foco, agora vamos mudar o tema, muda a chave.
Muda a chave, mas seguimos falando de economia. Ao longo do programa, e principalmente no próximo bloco, outros especialistas na área, economistas também, empresários e políticos, passarão por aqui também, seja plugados, conectados em diversas partes do país ou aqui no nosso estúdio para tratar desse tema. E eu quero convidar, evidentemente, você a participar, você que nos acompanha pela força do streaming da Jovem Pan em todas as plataformas digitais. Vamos usar, vamos subir aquela tag de toda sexta-feira para cima deles. Mande sua dúvida, você não tem a menor ideia do que significa uma reforma tributária, o que que isso impacta, até onde muda a sua vida, o seu dia a dia. Manda a sua pergunta, escreve lá, especialmente pelo Twitter. Eu estou lendo tudo que vocês estão escrevendo e vou repassando aqui as dúvidas para que os nossos especialistas tentem sanar. E também, desde já, lanço aí uma enquete para você que está nos acompanhando. Corre lá no Twitter e responde a nossa pergunta no perfil @jovempannews. Você sabe o que a reforma tributária pode mudar na sua vida? Sim ou não? No final do programa eu vou exibir aqui o resultado. Senhores, quero então começar com uma primeira pergunta aqui para o Bernard Api, depois para o Arilton Teixeira, justamente sobre essa introdução que eu fiz. Por que que é tão difícil mexer na tributação? Por que que é tão difícil promover uma mudança fiscal no país, seja do ponto de vista do impacto do federativo, vamos dizer assim, seja porque os governadores torcem o nariz, mas uma pergunta mais geral: por que é tão difícil passar uma reforma tributária? E aí já emendo, se os senhores acreditam que dessa vez vai.
Bom, é difícil por vários motivos. Do ponto de vista federativo, porque uma reforma tributária que mexa na tributação de bens e serviços, que é a parte que mais prejudica o crescimento do país, ela acaba afetando União, Estados e Municípios. E aí você acaba tendo, necessariamente, por exemplo, redistribuição de receitas entre Estados e Municípios, e isso acaba gerando resistências. Agora, essa resistência que foi muito forte no passado, hoje ela está muito menor. Hoje nós temos os 27 secretários de Fazenda de todos os estados assinaram um documento pedindo o fim do ICMS, a substituição por um imposto sobre bens e serviços, que é o que está sendo discutido no Congresso Nacional. E o clima, do ponto de vista federativo, é claramente o clima mais favorável à reforma tributária que nós temos desde a Constituinte, desde 1988, com certeza. Por que que eu acho que o momento é bom agora? Porque eu acho que essa questão federativa está bem encaminhada, existe uma parte grande do empresariado apoiando a reforma, e temos um Congresso Nacional reformista, um Congresso Nacional que tem empenho em fazer reformas que permitem o Brasil crescer mais.
Vide a aprovação da reforma da Previdência no ano passado, né?
Que era também uma enorme dificuldade no passado.
Sem dúvida.
Então, esse Congresso está mostrando que ele tem condições de fazer reformas e enfrentar, às vezes, temas que são sensíveis, que podem gerar resistências, mas que sabem que, para o Brasil, a mudança vai ser muito positiva.
Professor, deixa eu te pegar, então, as suas primeiras impressões, as primeiras colocações.
Olha, eu acho que, só complementando aqui o que o Api falou, assim, você mexe num bolo tributário gigante, tá? Afeta. Nossa, quando a gente fala afeta estados, municípios e União, as pessoas sempre pensam em receita, né? Mas tem um outro lado que ainda é muito complexo. São aqueles grupos de interesse que absorvem essa receita. Esses grupos de interesse também se colocam, oferecem resistência. Eles sabem o pedaço da receita que eles têm hoje. Na hora que passa uma reforma lá, na hora que eles começam a se discutir uma reforma, eles podem perder isso. Então, note, é um conjunto muito grande de interesses que nós estamos mexendo. E aí, de novo, a dificuldade é que o Congresso consiga se mexer. Alguns grupos querem, outros não, e com isso você não consegue andar. E como nós estávamos discutindo antes, 20, 30 anos discutindo reforma tributária e a gente não consegue andar. Eu também concordo que esse Congresso, esse governo, ele tem um ímpeto mais reformista que o que nós tivemos aí nos anos anteriores. E eu acho que é possível agora, né, dado o diálogo aberto com a equipe econômica, com o Congresso, é possível que se consiga avançar. Mas, de novo, né, essa reforma vai ser enfrentada com unhas e dentes, não só pelos estados, por aqueles que consomem, que absorvem o bolo tributário. Tá certo? Economia tem uma coisa seguinte, quem que gera? É receita que gera gasto ou gasto que gera receita? O que nós temos que ver é isso. Quando a gente coloca 35% do PIB em cima da mesa, os grupos de interesse crescem o olho e a briga é forte. Aí é essa também um fato que nós temos que encarar nessa reforma. Como que esse bolo, né, vai ser tirado dos grupos de interesse que hoje estão consumindo, vamos dizer, um pedaço substancial do produto interno bruto, incompatível com o nível de renda per capita brasileiro, tá? E que nós temos que ver como esse 35% vai atingir aqueles objetivos que, teoricamente, eles foram arrecadados para sanar, né? Para atingir. Tá?
Denise, vamos lá. Vamos começar com as perguntas, então. Você já tem uma na prontinha,
não,
que eu sei.
Não, então, eu quero colocar a discussão que a gente está vendo em relação à proposta do API, que é a origem de uma PEC que está em tramitação na Câmara, não é, que foi apresentada pelo deputado Baleia Rossi, e que está em tramitação. E agora, como tem uma outra proposta também no Senado, uma comissão mista deve discutir as duas. Agora, tem uma reação muito contrária dos empresários, especialmente do setor de serviços, mas também do comércio, pela fórmula como seria aplicado esse novo imposto e o quanto que isso poderia trazer de oneração exatamente para esses setores na hora que se tentar equilibrar tudo. E está ganhando força a oposição contrária a essa medida. Eu queria saber como é que você vê essa discussão e o que você tem a esclarecer sobre isso.
Bom, a questão é a seguinte, quando você vai discutir, todos os especialistas em tributação indireta no mundo recomendam que o imposto sobre valor adicionado, que é a base da proposta sendo discutida, tenha uma alíquota uniforme para todos os bens e serviços. Por quê? Quando você não tem isso, você sempre tem o problema da classificação. Quando você tem o problema da classificação, você sempre vai ter um empresário querendo classificar o seu bem, o seu serviço, na alíquota mais baixa, o fisco tendo a interpretação contrária, isso aumenta a litigiosidade, aumenta o custo burocrático de pagar imposto e gera distorções na forma que a economia se organiza. Um bom sistema tributário é neutro, ele não distorce a forma como a economia se organiza. Então, se é mais eficiente colocar recursos no setor A do que no setor B, o bom sistema tributário não deve distorcer isso. Quando você tributa menos o setor B que o setor A, você induz a colocar recursos no setor B e isso reduz a produtividade da economia. Isso faz que a economia produza menos do que ela poderia produzir. E o sistema tributário brasileiro só tem exceções nessa tributação de bens e serviços, não tem regra, só tem exceção. Então, o nosso sistema distorce completamente a forma como se organiza a produção. Aí aparecem resistências, acho que é normal que aconteça. Agora, é importante deixar claro que a reforma tributária, no todo, ela mantém a carga tributária. Ela mantém a carga tributária, significa que se algum setor pagar um pouco mais, os outros vão pagar menos. Isso é extremamente importante entender. Segundo ponto que é importante, ela elimina um monte de ineficiências que hoje afetam o custo das mercadorias, dos bens e serviços no Brasil. Então, você compara o preço de alguma coisa que você compra no Brasil com o que você compra nos Estados Unidos. Aí todo mundo fala, bom, é muito mais barato comprar nos Estados Unidos. Uma parte dessa diferença é imposto. Vamos dizer, a diferença é 50%. Vamos dizer, uns 20% é a diferença de imposto que você cobra mais no Brasil do que nos Estados Unidos. Mas os outros 30% são ineficiências que o Brasil tem, e uma boa parte dessas ineficiências decorre dessas distorções no sistema tributário. Então, mesmo você mantendo a carga tributária, quando você tirar essas ineficiências, você vai estar reduzindo o custo no Brasil. Então, essa diferença que é de 50% hoje vai passar a ser de 30%. Está certo? A gente vai tirar uma boa parte dessa, mesmo mantendo a carga tributária mais alta no Brasil. Agora, essas resistências, precisa tomar muito cuidado com elas. Quais são as resistências que a gente tem? Setor de serviços. Vamos lá, primeiro, setor de serviços que está no meio da cadeia, hoje paga imposto e não gera crédito. Com a proposta que está em discussão no Congresso, vai pagar um imposto mais alto, mas vai dar crédito integral para o tomador de serviço. Na verdade, está reduzindo a carga tributária desse prestador de serviço. Então, no fundo, a discussão é setor de serviço para serviço para consumidor final. Está certo? E essa é a discussão que tem que ser feita. E o que nós temos? A maior parte desses prestadores de serviço para consumidor final é a empresa do Simples, que não vai ser afetada pela reforma tributária.
Ela continuaria, o Simples continuaria, continua.
O Simples continua. Para quem está no meio da cadeia opcional, aderir ao novo modelo. Para quem está na ponta, vai ficar tudo como está.
Lucro presumido também?
O lucro presumido na parte. O lucro presumido na tributação de bens e serviços só é diferente do PIS/COFINS, que paga hoje pelo regime cumulativo, vai passar pelo regime normal, como já paga hoje o ICMS pelo regime normal. Lucro presumido vai para o regime normal. Mas a empresa do Simples, que é o grosso desse serviço, vai manter e ficar tudo como está. Então, às vezes, as pessoas vêm falando, vai pegar o cabeleireiro, vai pegar a manicure. Imagine, cabeleireiro, manicure, está no Simples, não dá absolutamente nada.
Você falou também que condomínio ficaria mais alto, uma série de serviços assim, isso não acontece?
Então, o problema é o seguinte, o condomínio fica um pouco mais alto e a eletricidade fica muito mais baixa. E aí? Tá bom, um paga o outro. É isso.
Deixa, como eu disse no começo do nosso programa, a gente vai girando e ampliando aqui os especialistas para esse debate sobre a reforma tributária. Deixa eu convidar então para a nossa conversa o economista Luiz Carlos Rauli, ex-deputado. Muito boa tarde, deputado. Permita-me chamá-lo de deputado, porque pelo costume, tudo bem?
Tudo bem, boa tarde a Pia, a todos os participantes, Denise, a todos vocês. Depois de 28 anos como deputado, não tem como, né, tirar essa marca, mas é um prazer muito grande falar com vocês.
Muito bem, deputado, no começo do programa a gente já estava até avançando aqui em algumas especificidades e ao longo do programa trataremos de todas elas, mas no começo eu fiz uma pergunta para os economistas que estão aqui e eu queria repeti-la para o senhor, até aproveitando inclusive a nossa audiência rotativa, nós também estamos ao vivo pelo rádio. Por que é tão difícil aprovar uma reforma tributária no Congresso Nacional? O senhor passou mais de 20 anos, mais de duas décadas lá, conhece muito bem os caminhos todos, mas entra governo, sai governo, e quanto o senhor já não viu, e nada avança, dada a complexidade do tema e das questões políticas. Mas eu queria inicialmente essa avaliação do senhor.
Muito bem. O que aconteceu nesses últimos 32 anos, incluindo a Constituinte, foram reformas fatiadas. E elas só prejudicaram mais o sistema tributário brasileiro, porque quando você fatia, vai fazendo reforma aos poucos, aumentou a complexidade, a burocracia, todas essas mazelas que fez o Brasil o 184º pior sistema tributário do mundo, em 190 países. Então, é fácil botar a reforma tributária. É preciso que o governo federal costure o apoio dos governadores e prefeitos e o Congresso Nacional costure o apoio da sociedade, empresários, né? Trabalhadores, agricultura, indústria, comércio, profissionais liberais, setor de serviços, etc. Não é difícil. O trabalho que a Câmara fez nesse último ano com o Bernardo Api, Baleia Rossi, e toda a equipe dele, o trabalho que o Senado fez com a PEC do Davi Alcolumbre, relatado pelo Roberto Rocha, e por todos nós que eu ajudei lá a fazer, acabou de conscientizar o Brasil inteiro da necessidade da reforma tributária, da necessidade de implantar um IVA único. É isso que nós fizemos. É fácil agora chegar ao ponto comum.
Muito bem, como eu disse, o time vai aumentando aqui para esse debate sobre a reforma tributária. Quem acabou de falar, por exemplo, o ex-deputado Luiz Carlos Raul, ele citou propostas já em andamento no Congresso Nacional, tem a PEC, especialmente a PEC 45. Mas também temos críticos a essa proposta. Quero dar as boas-vindas aqui também para o Gabriel Kanner, presidente do Brasil, do Instituto Brasil 200. Tudo bem, Gabriel?
Tudo bem, Silvio?
Boa tarde, Denise. Sei que você tem uma outra linha, uma outra visão. Queria que você colocasse para a gente iniciar nosso debate. Depois a Denise já tem também algumas perguntas.
Silvio, é ponto consensual que a gente precisa de uma reforma tributária no Brasil. Temos um dos piores sistemas tributários no mundo. Sem dúvida, precisamos facilitar a vida do empreendedor no Brasil. Mas se a PEC 45 for aprovada da forma como está, seria um desastre para a economia brasileira, porque ela propõe implementar uma alíquota única, né, que o doutor Api coloca em 25%, mas muita gente não acredita que seria 25%, que possa chegar a 27%, 29% ou até mais do que isso, e no caso da PEC 110 seria uma alíquota de 30%. Então, qual que é o problema que isso causaria na economia? A partir do momento que você fala que é uma alíquota única para todos os setores, não importa se você é uma indústria automobilística ou um cabeleireiro ou um médico, você vai jogar uma sobrecarga enorme de impostos sobre esses setores essenciais da economia, como educação, como o setor imobiliário, como saúde. Né? Então, você tem um cabeleireiro, uma manicure que vai passar a pagar IPI, por exemplo, né? Você vai colocar uma alíquota de 30% e eu vi o Api falando aqui que isso não vai mudar porque as empresas do Simples não são afetadas, mas são 70% das empresas do Simples, então isso não mudaria em nada. Então, quer dizer, para qual percentual da economia seria essa reforma? Então, eu acho que a gente pode ter um IVA no Brasil, a gente está caminhando para isso, só que não pode ser uma alíquota de 30%, né? A gente tem que colocar faixas diferentes de acordo com algumas demandas diferentes na economia. Então, isso é o que a gente está preocupado. Quando o API e outros defensores falam que o IVA existe em 160 países do mundo, isso é verdade, mas não é de 30%. Nós teremos disparado o maior IVA do mundo e não é uma alíquota única para todos os setores da economia.
É que a ideia é que seja um amplo debate, portanto, sempre que alguém quiser responder, vamos trocando ideias aqui para tentar...
Obviamente que você está numa situação, porque você colocou a proposta, eu quero te dar os parabéns, eu acho que... Né, colocar um documento em cima da mesa para gerar discussão é importante. E nós estamos aqui para conversar. Eu vou aproveitar uma brecha nele aqui, nessa questão das alíquotas únicas. Também é conhecido o seguinte fato. Nós não podemos taxar bens intermediários. Tá? Essa teoria é desde 1928. Então, assim, taxação de insumos, elas não podem ocorrer. Tá certo? Então, por exemplo, alíquota de ICMS... do IBS, né? Em cima das energias, em cima de insumos. Como que isso, você diz, isso vai ser computado, vai gerar crédito ou isso vai continuar como está hoje? Nós estamos taxando pesadamente insumo e no final lá você diz, olha, o problema de imposto é só 30%. Eu acho que é muito mais, porque quando você coloca insumo, por exemplo, hoje, ICMS em cima de energia, que é um insumo básico, quando você coloca cascata nele, 4, 5, 6 setores, você vai ver que o impacto é gigantesco lá no final. Uma pergunta para você aqui, indo nessa direção. Esse problema está resolvido nessa proposta
sua? O problema está totalmente resolvido na PEC 45. Tudo que aquilo que é utilizado pela empresa, energia, o que ela utilizar, que ela comprou para atividade produtiva, dá crédito, ela recupera. Uhum. Então, todo o imposto que foi pago nas etapas anteriores, você recupera na forma de crédito. Então, no fundo, esse é um imposto sobre consumo. Tudo que é produzido ou importado por um país... ou é consumido ou é exportado ou é utilizado para aumentar a capacidade produtiva. Um bom sistema tributário não tributa exportação, não tributa investimento. Então, portanto, você tributa um imposto sobre consumo que é cobrado ao longo da cadeia. Então, desse ponto de vista, é padrão mundial. O que eu queria falar um pouco com o Gabriel, e esse é um ponto importante. Vem essa coisa e fala, não, tem um setor que vai pagar muito mais do que está pagando hoje. Agora, primeiro, vamos tratar de algumas questões. Educação e saúde... com certeza vai ter algum tratamento diferenciado no Congresso Nacional. Não sei qual vai ser, essa é uma discussão política, mas com certeza vai ter. A grande questão que a gente tem que colocar aqui é: será que eu tenho que desonerar completamente a educação? Uma coisa é falar o seguinte: a educação da classe média. Ok, não tem que, se depender de mim, tem que tributar até menos que tributa hoje, porque hoje você tributa. Tá certo? Agora, uma pessoa que tem o filho que paga 10 mil reais para pôr o filho na escola, não tem dinheiro para pagar imposto? É isso, essa é a pergunta que a gente tem que fazer aqui no Brasil. Por que não separar? Por que não transformar, usar o sistema que é muito simples para dar mais progressividade para o sistema?
Mas ele não tem aí, um imposto de renda para fazer?
Não, mas não é só imposto de renda. Eu vou dar outro exemplo aqui. Hoje, várias pessoas falam, eu tenho que tributar menos serviço. Bom, é um imposto sobre consumo. Quem consome serviço? Quem consome serviço? As famílias mais pobres, pela última pesquisa de orçamento familiares, os pobres consomem 9% do consumo deles é serviço. Os ricos, 31% do consumo deles é serviço. Quando eu tributo menos serviço, eu estou favorecendo quem? Estou favorecendo o rico e não o pobre.
Aluguel
é bom o sistema tributário? Não, aluguel não vai pagar imposto.
Agora, aqui não tem
um o rico ou o pobre?
Aluguel
não vai, não vai. Aluguel entre pessoa física, se uma pessoa física aluga uma casa de outra, não vai pagar imposto, não vai.
Então, mas nesses setores em que aumentar, não teria um choque também para o consumidor, por exemplo, por menor que seja o consumo de serviços, porque seria uma redistribuição para tornar a situação um pouco mais equilibrada. Isso daí não levaria, por exemplo, um choque? A pessoa tem aquele serviço que habitualmente ela consome, de repente o preço dispara.
Mas não é de repente, tem uma transição de 10 anos. Tomar cuidado.
Esse é outro problema.
Esse é um ponto importante.
10 anos de transição.
10 anos de transição é para exatamente ajustar esses preços relativos e a economia se ajustar. Então, primeiro tem a transição. Segundo, as pessoas reclamam do setor de serviço, o impacto da tributação do setor de serviço. Bom, o meu plano de saúde, que eu tenho lá pela empresa, nos últimos 4 anos deve ter subido 50%. 50%. Uma partezinha disso é a inflação de médica, que é mais alta mesmo. Uma parte disso é a ineficiência do modelo brasileiro. A maior parte. Tá certo? Ninguém questiona, fala, não, vai ter um aumento de 10% no valor do plano de saúde, mas ninguém fala que aumentou 50% porque o setor é ineficiente agora. Isso não é problema. Aumentar 50% não é problema, mas aumentar 10% é problema. É não, isso, e é para o rico. E é para o rico. Porque se você fizer bem desenhado, para a classe média não vai ter aumento nenhum, vai ter até redução. O rico aumentar 10% que ele paga no plano de saúde é um grande problema para o país? Quando aumentou 50% nos últimos 4 anos, hein?
Deixa
o meu plano.
Deixa só eu chamar de volta aqui o deputado Luiz Carlos Rauli. Deputado, só devolvendo a palavra para o senhor, até para que o senhor explique um pouquinho melhor a proposta da qual o senhor é de sua autoria, e aí também entra aqui no debate e a gente vai trocando ideias. A ideia é que seja uma grande mesa redonda para tentar esclarecer para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo, o que afinal é a reforma tributária e onde é que ela pode mexer no dia a dia, no bolso da nossa população. Diga lá, deputado.
Parabenizo a Jovem Pan por mais esse belíssimo debate. A nossa PEC 110, do senador Davi Alcolumbre, relatada pelo Roberto Rocha, é a mesma PEC que foi aprovada na Câmara dos Deputados em 2018, em dezembro, com o número 293. Então, ela já foi tramitada na Câmara, na Comissão Especial, aprovada por unanimidade, e no Senado da República ela tramitou também, está pronta para ser votada na CCJ, pronto o relatório final. Então, a PEC não é mais minha, ela é uma PEC da sociedade, ela é uma PEC da Câmara e uma PEC do Senado. O que ela contempla? Qualquer sistema tributário no mundo tem 3 bases tributárias universais conhecidas. A propriedade, que é o patrimônio, a rendas e proventos de qualquer natureza e o consumo de bens e serviços. Então, da harmonização dessas 3 bases, claro que a base patrimônio é menorzinha. Nós já estamos quase na média da tributação internacional, um pouquinho abaixo. Mas a base consumo do Brasil, ela tem metade da arrecadação nacional em cima dela, sendo que a média internacional da OCDE é 34%, aliás, 32%. E nos Estados Unidos, 17%. A renda, no caso da renda, o Brasil tem 21% da arrecadação 100, vindo da rendas e provendo qualquer natureza. A OCDE é 34% e os Estados Unidos, 49%. Percebe que os Estados Unidos tributa mais a renda e também o patrimônio é muito grande lá, é o dobro do Brasil. Então, entre patrimônio e renda nos Estados Unidos é 60% da arrecadação. O patrimônio em renda no Brasil é apenas 25%. Você
deputado,
viu?
Deputado, posso fazer um
precisaria de 150%. Então, o que nós fizemos? Patrimônio não mexe, só alguns arranjos técnicos. Na renda, faço a fusão, nós fazemos a fusão do imposto de renda com a contribuição sobre o lucro líquido, elimina um tributo. E no consumo, nós eliminaremos 9 tributos: o ISS municipal, o ICMS estadual, o IPI, o PIS, COFINS, a CID, Salário Educação, o IOF e o FASEP. 9 tributos que representam, em 2015, 14% do PIB de arrecadação. Dos 35% do PIB, 14% vem da base consumo desses 9 tributos. Então, 40% da arrecadação nacional. Só que, para arrecadar esses 14% do PIB, nós vamos reduzir a carga tributária desse setor em 7% do PIB. Nós vamos reduzir 33% da carga tributária, porque não precisaremos mais de alíquotas superiores, como tem hoje. Segundo a Fiesp, a carga tributária hoje de bens, segundo a Fiesp e Ciesp, é de 55%. Se a alíquota for 30% ou 25%, haverá uma redução gigantesca nas alíquotas. Primeiro, a carga tributária para o consumidor vai reduzir, porque você tem hoje, segundo nossas contas, que estão na memória de cálculo da PEC 110 e da PEC 293, nós temos 500 bilhões que poderão ser eliminados do sistema tributário de carga tributária. 300 bilhões da guerra fiscal que vai desaparecer, 100 bilhões do contencioso tributário e 100 bilhões da dívida ativa, e ainda de lambuja tem 50 bilhões que vai diminuir da burocracia, do custo burocrático. Então, a nossa proposta é simplificadora radical, um único imposto na base de consumo, alíquota flex, poderemos ter 4, 5, 6 alíquotas, umas 3, 4 para serviço, 1, 2 para bens, e realocando a carga tributária na base de consumo no primeiro momento, e no segundo momento transferindo esta carga do consumo para a renda, porque o imposto de renda no Brasil, né, é dos menores do mundo desenvolvido. Segunda questão é a cobrança eletrônica. Nossa PEC acaba com o ato declaratório, acaba com o fato gerador, que é de trazer, ficar correndo atrás da mercadoria e do bem nas estradas, nos portos, aeroportos, vai ser tudo pelo fluxo financeiro, e cada compra e venda, o imposto vai ser retido no ato pelo modelo Abu Dhabi. Quem quiser pode acessar miguelaburrabi.com.br e vai encontrar todos os...
Deputado. Pois
mais
bem.
Mais um segundo. Então, a terceira etapa é diminuir a carga tributária de remédio, de comida, de água, esgoto, educação e saúde, fazer com que o setor intensivo de mão de obra possa recuperar o crédito do imposto patronal do INSS no IVA, crédito universal também, tudo que a empresa tiver de crédito, ela vai gerar crédito. Então, depois eu falarei do restante da nossa PEC. Ela é solidária e fraterna.
Muito bem, muito bem. Acho que deu para compreender a proposta. São 16 horas e 28 minutos. Eu preciso fazer uma janela comercial nesse nosso debate sobre a reforma tributária. Tema complexo, diferentes visões, mas a ideia é levar para você que nos assiste, que nos ouve, uma explicação, uma tentativa de mastigar esse tema tão árido para você entender como isso vai mexer no seu bolso se a proposta avançar no Congresso Nacional. Até já.
Pra cima deles, Jovem Pan. Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar. Com o aplicativo da Pan, você pode assistir mais de 12 horas de programação ao vivo, jornalismo de primeira, política e tudo sobre seu time do coração. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da Pan de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora. É o do ícone vermelho, disponível para todos os smartphones. Jovem Pan News.
O governo pode ter pago de maneira irregular mais de 160 mil parcelas do seguro-desemprego em 2018. Uma auditoria realizada pela Controladoria Geral da União encontrou um potencial prejuízo de 149 milhões de reais aos cofres públicos. A análise demonstra que parcelas eram pagas para números de CPFs que não existem ou que não estão regularizados na Receita Federal. Entre outras falhas identificadas, estão pagamentos a beneficiários falecidos que possuíam outra fonte de renda ou que foram demitidos por justa causa. A falta de verificação periódica por meio de um sistema informatizado, que deveria ser feita pelo Ministério da Economia, é um dos motivos apontados para as irregularidades. Por conta disso, a CGU recomendou à pasta a implantação de controles que permitam identificar e bloquear esse tipo de pagamento. No entanto, a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho informou que o sistema do seguro-desemprego já possui rígidos controles para garantir a qualidade dos benefícios. A pasta, vinculada ao Ministério da Economia, também informou que o número apresentado corresponde a 0,5% dos benefícios pagos em 2019, quando mais de 6 milhões de trabalhadores foram beneficiados. Segundo o governo, as observações feitas pela controladoria serão analisadas e incorporadas ao processo de concessão do seguro-desemprego.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo. Nossos repórteres não deixam escapar nada.
Pois não. Olha as declarações.
Polêmica em Marília. Foi protocolado nessa...
A Câmara dos Vereadores de São Paulo...
Tudo passa pelo microfone da Pan.
O mercado aguarda uma definição para a crise política e tem as implicações.
A reforma da Previdência vai gerar uma economia...
Os principais assuntos.
A maioria dos contribuintes do regime geral de previdência...
A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br, baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
Pra cima deles, Jovem Pan.
Estamos de volta ao vivo para toda a rede Jovem Pan News. Você nos assiste nessa potência do streaming da Jovem Pan em todas as redes sociais e também nos acompanha pelo rádio na tarde dessa sexta-feira. Hoje um programa especial para tentar compreender o que de fato a reforma tributária pode impactar na vida de todos nós, no meu, no seu bolso, no nosso dia a dia. Para isso, convidamos especialistas aqui no estúdio comigo, ao meu lado e ao lado da Denise Campos de Toledo, os economistas Bernardo Api, Arilton Teixeira, também o Gabriel Kanner aqui, do presidente do Instituto Brasil 200, o ex-deputado e autor de uma das propostas, Luiz Carlos Rauli, conectado conosco, salvo engano, direto do Paraná, e também nós vamos colocar visões diferentes de outras partes da sociedade. Tenho aqui um vídeo do empresário Flávio Rocha, do Grupo Riachuelo, com a visão também do empresariado. Vamos lá, produção, vamos soltar?
Boa tarde. A nossa preocupação com a PEC 45, que está tramitando no Congresso, eu poderia dizer que é com um erro de origem, um vício de origem. Essa proposta muito competente, produzida pelo CECIF, sob a liderança do professor Bernard Pi, nasceu de um grupo de setores que a própria Receita Federal chama dos Blue Chips. São setores predominantemente formais, como a indústria de alto IPI, como a indústria automobilística, de cosméticos, o setor de energia, de telecomunicações, o setor de petróleo e cigarro e bebida, que são representados por grandes empresas e de baixa informalidade. Foi fácil obter o consenso entre esses setores, que são realmente mais tributados pela sua capacidade de repassar os impostos, que eles não competem deslealmente com a informalidade, de obter um chamado flat tax, ou um imposto igual para todos os setores. Acontece que agora, que o debate, talvez até tardiamente, os setores mais vulneráveis com relação à informalidade são aqueles que competem, alguns setores, com 50%, 60% de clandestinidade, de informalidade econômica, não tem essa mesma capacidade. Agora, existe um certo pânico entre setores, como o setor de serviços, como os profissionais liberais, o varejo, a construção civil, o agronegócio, a agricultura, restaurantes, que tem essa característica de o restaurante estar competindo com o food truck na sua frente, o varejista tem o camelô na sua frente, o supermercado compete com a feira livre, onde há um predomínio de informalidade. Então, movimentos bruscos em termos de alíquota, por exemplo, desonerar o IPI do automóvel e jogar isso na manicure, ou no restaurante, ou na rede de lanchonetes, pode gerar vai gerar uma desorganização, muito preocupante na economia.
Muito bem. Bom, diga, professor Ayrton,
eu queria manifestar lá, assim, a forma como isso chegou ao público aí, a questão de quanto que as empresas, quando nós pagamos de imposto de renda. As pessoas somaram duas coisas, imposto de renda e CSL. Mas não é isso no Brasil. Nós temos PIS, COFINS, que incide sobre receita de empresa. Então, quando você calcula isso corretamente, dá exatamente o que ele falou. Nós estamos hoje 33% da receita nossa é de imposto, que é exatamente a média da OCDE que nós estamos tentando entrar. Se nós computarmos só a receita da União, isso é 48% da receita. Então, tem essa ideia no Brasil que nós não pagamos imposto de renda. Tá? Os impostos é porque eles foram sendo gerados ao longo do tempo com nomes distintos. A CSL, por exemplo. Por que foi criada a CSL se nós não temos imposto de renda? Mas você soma isso tudo, você tira essa impressão. É 33%, é a média da OCDE. Segundo ponto que eu quero chamar a atenção aqui e que me preocupa, e aí talvez se você estiver pensando em mais longo prazo, você pode ver uma saída. É o seguinte, a carga tributária brasileira é incompatível com o nível de renda per capita nosso. Esse é o ponto aqui. Nós estamos pagando a OCDE 34%. Nós estamos pagando exatamente a OCDE. Só que nossa renda per capita é muito abaixo deles. Vou dar um número para vocês aqui, gente, que é muito fácil. Um trabalhador brasileiro, ele produz um trabalhador americano, no mesmo tempo, produz 6. Essa é a média. Então, vamos colocar números, assim, para as pessoas entenderem. Exemplo, se um brasileiro produzir um carro, naquele mesmo período, um americano vai produzir 6. Tá certo? Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar 10 dias. Vamos imaginar que em 10 dias, o brasileiro produziu 10 carros. Quantos carros os americanos produziram? 60. Vem o Estado e tira da gente um terço. Ou vamos botar um 35%. Vamos botar um texto e fazer... Quanto que sobra? 7 carros para pagar trabalho e capital. Nos Estados Unidos é um terço. Só que é um terço de 60. Quantos carros sobram? 40. Note a diferença. 40 carros para distribuir entre capital e trabalho. O capitalista é remunerado, o trabalhador é remunerado. Então, essa é uma coisa que eu não vejo nas reformas. É o seguinte, qual é a porta para a redução da carga tributária? Essa carga não é compatível com o nível de produtividade da economia brasileira. É que ele está falando ali. O que vai acontecer? Uma informalização maior? O API acha que não. Ele falou, olha, não vai, porque a maioria parte do setor já é no simples, então eles não vão ser afetados. Mas, em geral, minha preocupação é outra. Em geral, nós não temos condições de continuar pagando 35% do PIB.
O Bernardo,
a Denise quer colocar uma questão aqui.
Diga. Eu acho que toda essa discussão, eu acho que o Bernardo tem que esclarecer esses pontos novamente. Nós já falamos no começo esse risco de alguns setores pagarem muito. E depois o Congresso deve instalar uma comissão mista, que em princípio vai discutir a sua proposta e também o do ex-deputado Raul. Tem ponto de conversa dessas duas propostas? Como é que se chegaria a uma proposta única e contemplando essa preocupação dos outros setores, setores de atividade, de serviços, de comércio, de forma a compatibilizar?
Tá. Primeiro, tem sim, queria até aproveitar e cumprimentar o deputado Raul. Tem sim a possibilidade de convergência. A função da comissão é exatamente encontrar o melhor desenho, considerando todas as propostas na mesa, até a proposta do Brasil 200 que o Caner está trazendo, e vão decidir qual é a melhor opção para o Brasil. Com relação a essa preocupação da informalidade, eu queria deixar claro aqui que, primeiro, as pessoas falam, não, o varejo vai pagar 25% e, portanto, o pequeno varejo vai concorrer. Hoje, o varejo no Brasil está vendendo um produto que paga um grande varejo, que está no regime de lucro real, por exemplo, ele vender um produto que tem 18% de ICMS, ele está pagando 18% de ICMS e 9,25% de PIS/COFINS. 27,25% do preço com imposto, o que dá 37% do preço sem imposto, que é os 25% que nós estamos falando. Então, nós estamos falando que hoje, esse varejo que ele está dizendo que vai ter informalidade, paga 37%, vai pagar 25%. Eu não estou conseguindo entender como a redução de 37 que ele paga hoje para 25 vai aumentar a informalidade. Vai reduzir a informalidade, não vai aumentar. Tá certo? É isso que nós estamos falando.
Quer colocar seu ponto também,
Gabriel? Esse é o ponto que eu queria colocar.
Para ampliar o debate.
Só, fala, 25 aqui. É alto? Não, 25 não, mas ele paga 37 hoje, vai para 25.
Não, mas a questão é, você pega um médico, por exemplo, você vai colocar uma alíquota de 25%, o setor de serviço é o final da linha, então ele não tem onde se acreditar. Você pega restaurante, médico, vai voltar para a cultura do com nota ou sem nota. Ele vai falar, com nota é 25% mais caro.
Bom, vamos aos pontos. Primeiro, eu falei, saúde vai ter algum ajuste, quero deixar isso claro. Eu não sei qual vai ser, mas certamente vai ter algum ajuste, acho que isso é importante ser considerado. Segundo ponto, a gente não pode aceitar no Brasil, você já foi num restaurante na Itália? Tente sair do restaurante sem a nota fiscal. O garçom não te deixa sair do restaurante sem a nota fiscal, porque o custo para ele da sonegação é enorme. Se uma pessoa sai do restaurante e não tem a nota e é pego para um fiscal, quem é autuado é o restaurante, e pesadamente. Então, nós temos que acabar com essa cultura de aceitar a sonegação no Brasil. Temos que acabar, achar que a sonegação é normal no Brasil. Vamos pegar a sonegação. Pessoal, quem sonega, o empresário que sonega, está roubando dinheiro público tanto quanto um político corrupto. É importante a gente entender isso. E temos que tratar dessa forma. Agora, tem formas de reduzir esse risco? Tem formas de reduzir esse risco. Primeiro, nós temos hoje um sistema de nota fiscal eletrônico no Brasil que, ao longo da cadeia, você já consegue acompanhar enormemente, facilita muito você fiscalizar a etapa seguinte do processo. E, portanto, as pessoas estão olhando um sistema que foi construído no Brasil, numa época que a gente tinha tudo feito em papel, e hoje nós temos um sistema todo eletrônico que facilita enormemente a fiscalização e reduz muito a facilidade de sonegar, principalmente no comércio. Reduz muito a sua facilidade de sonegar no comércio. Dois, nós sim temos que penalizar mais a sonegação. E três, o deputado Raul colocou aqui, tem uma possibilidade em discussão, que é ponto central na proposta do deputado Raul, é uma possibilidade na proposta que está em discussão na Câmara, que é de tributar não via na emissão do documento fiscal, mas na operação de pagamento. Não é a ideia da CPMF, não é toda a operação. São as operações que são tributáveis pelo IBS, que seria tributado não na emissão do documento fiscal, e sim na hora de liquidar o pagamento. E esse processo, esse procedimento também ajuda a reduzir muito a sonegação. E, finalmente, tem uma agenda importante de desoneração da folha, que eu acho que é uma agenda que precisa ser trazida para dentro, do debate. Com relação à sua questão da carga tributária, eu queria deixar, só queria responder aqui duas questões. Primeiro, carga tributária, quem define é a despesa, não é a receita. Se você tem uma despesa alta, você tem que ter uma receita alta, senão você quebra o país. Então, você não reduz.
Que não é isso, não.
Você não reduz a carga tributária.
A evidência é o seguinte: você reduz a receita, você força os grupos de interesse a reduzir o gasto.
No Brasil não é assim.
Não. Não é porque começamos com o Fernando Henrique, é o seguinte: tinha aumento de déficit, ele criava PIS. Tinha aumento de déficit, ele tirava COFINS. Tinha aumento de déficit, ele criava CSL. Tinha aumento de déficit, ele criava CPMF. E nós fomos aumentando o gasto, nós saímos lá de 24. Fomos para um nível de 35.
Tudo bem. Hoje em dia isso não é mais possível. O Congresso hoje não aceita mais aumento de carga tributária. Deixar bem claro, isso que aconteceu no passado, você tem razão, aconteceu, hoje não acontece mais. Segundo, o que a PEC 45 faz, ela de fato mantém a carga tributária, mas ela aumenta o potencial de crescimento do país. Quando se aumenta o potencial de crescimento, todo mundo se beneficia. Aumenta a renda das famílias, aumenta o lucro do empresário e aumenta a receita do governo. A hora que aumenta a receita do governo via maior crescimento da economia, nós estamos falando de um impacto que é brutal, não é pequeno, é brutal. Nós estamos falando, pode chegar a aumento de 20 pontos percentuais ou mais do PIB em 15 anos, além do que ele cresceria. A hora que isso acontecer, aí sim a sociedade tem possibilidade de dizer, olha, vamos usar esse aumento de receita, porque o PIB está crescendo mais, para reduzir a carga tributária. Acho que essa é uma boa discussão.
Deixa eu só para o Gabriel, ele está pedindo a palavra aqui. Diga, Gabriel.
Acho que os principais pontos que não podem passar na PEC 45, de novo, eu não sou contra a PEC 45, eu sou contra um IVA de 25% ou de 30%, a gente não pode ter o maior IVA do mundo no Brasil, eu sou contra uma transição de 10 anos, depois 50 para estados e municípios, então ao final da reforma eu vou estar com 80 anos, a gente não pode ter uma reforma que leve 50 anos para ser implementada no Brasil, então a gente precisa rapidamente melhorar o nosso sistema tributário. Outra preocupação é em relação ao crédito, que as empresas vão ter. Né? Como você cita, o conceito do IVA é que você vai se creditar se você estiver no meio da cadeia e vai passar esse imposto para frente. Existe um enorme risco de uma pejotização das empresas, porque se eu contratar o funcionário CLT, eu vou pagar todos os encargos trabalhistas. Se eu pejotizar o mesmo funcionário, eu vou me creditar né, e vou repassar o IBS para frente. Então, existe um risco de uma enorme pejotização no mercado e a gente corre o risco, inclusive, de despencar a arrecadação da Previdência, né, do INSS, que muita gente vai para a Previdência Privada. É, então, esse é um ponto muito preocupante na proposta.
Vou te dar mais uma coisa aqui.
E só para finalizar, talvez a maior preocupação que eu tenho, que eu já vi você falar, em relação à redistribuição de renda que a gente daria para 30% da população. Né? Ou seja, 70 milhões de brasileiros receberiam, através de uma conta na Caixa Econômica, em dinheiro, né? Um crédito do imposto que eles estariam pagando na cesta básica. Porque, só para ficar claro, a cesta básica hoje é isenta, passaria a ser tributada e 70 milhões de brasileiros receberiam em dinheiro, né, esse crédito. Ou seja, a gente está falando do maior programa assistencialista da história do Brasil. O Bolsa Família hoje tem 14 milhões de pessoas. A gente não pode usar a reforma tributária para fazer justiça social. Esse não é o objetivo da reforma tributária. O objetivo é garantir a competitividade do país.
Para a gente equalizar um pouco aqui, tem muitas visões, muitas palavras. O deputado Luiz Carlos Raul está pedindo passagem. Diga, deputado.
O Brasil quebrou. O Brasil está quebrado e cresce bem abaixo da média do crescimento mundial. O Brasil, nos últimos 40 anos, cresceu a 2% ao ano. Nos 50 anos anteriores, de 1930 a 80, nós crescemos a 6,3% ao ano. Fazendo um corte dos últimos 10 anos, o Brasil passou a crescer 1% ao ano. Nos últimos 5 anos, o Brasil passou a crescer, cresceu negativo 0,8% ao ano. A que se deve essa má estruturação da economia brasileira?
Ao sistema tributário
brasileiro quebrou o Brasil. E continua quebrando. Por que que quebrou? Porque ele mata as empresas, mata o emprego, mata o poder aquisitivo dos trabalhadores e mata o salário dos trabalhadores. O sistema tributário brasileiro concentrou a carga tributária no consumo e fez com que as famílias mais pobres do Brasil pagassem o dobro do imposto dos mais ricos. Então, a nossa proposta tributária, a 110, pretende consertar também esta questão da tributação. Pela primeira vez na história, o IVA vai ser usado para diminuir a regressividade através da tecnologia disponível e de tratamento diferenciado para produtos básicos da população. Comida, remédio, água, esgoto, terão cobrança diferenciada de 7% de alíquota. Hoje, comida e remédio, segundo a BIA e a Interpharma, paga 34% e 33% de imposto. Primeira redução. Segunda, o modelo de devolução pela nota fiscal paulista ou pela nota Paraná, que vai se chamar Nota Brasil, tem no modelo do API, no nosso modelo, essa devolução. Então, o sistema tributário, de uma forma geral, que nós estamos propondo, vai diminuir a carga tributária brasileira em 20% para o consumidor. A arrecadação será a mesma, porque nós vamos tirar, a guerra fiscal acaba no dia que termina a implantação do modelo em 5 anos. Ela custa 300 bilhões de reais por ano, que vai desaparecer dos preços. Segundo, o modelo de cobrança eletrônica, o Abu Dhabi, não vai permitir ter mais a dívida ativa. O imposto não ficará mais dentro da empresa, ele será pago no ato e o seguinte da cadeia vai receber um crédito financeiro, não mais escritural. Então, vai economizar de 100 a 150 bilhões por ano com essa modalidade. O contencioso judicial no Brasil e administrativo vai continuar, só que o imposto vai ficar retido. A burocracia, que custa 70 bilhões por ano, vai diminuir para 20 bilhões o custo. Esse ganho de mais de 500 bilhões vai sair do preço, dos preços relativos de bens e serviços da base de consumo. O IBGE calcula que tem 1 milhão de itens de bens e serviços na economia. Nós não precisaremos ter 21% do PIB de carga tributária sobre a base de consumo, somente os 14% que são arrecadados. Portanto, nós vamos diminuir 33% a carga tributária da base de consumo e 20% da carga tributária brasileira global. O Brasil arrecadou em 2018 35% do PIB. Se mantiver essa arrecadação, mas ela, para arrecadar 35%, ela tinha carga de 42%. É preciso entender. Quem não entende esta conta, não entende do que está falando.
Muito...
Nós precisamos resolver. Qual é o modelo de tributação? É o IVA clássico, simplificação da base de consumo, não deixar nenhum tributo na base de consumo, nem para a União, nem para o Estado e município. Não ter mais autonomia de legislação sobre impostos de base de consumo do IBS, nenhum município, nem o Estado e a União. Uma única lei, um único texto constitucional, uma alíquota nacional única para cada atividade. Não precisa ser uma única alíquota, para ter 4 ou 5 alíquotas, sabendo que o ideal é o que o API está propondo, uma alíquota única para bens e serviços.
Pois bem,
mas deputado, politicamente não é possível. Então nós vamos fazer uma transição desse modelo, juntando a PEC 45 e a 110, com a tecnologia Abu Dhabi de cobrança online.
Deputado,
o Brasil vai ter o mais moderno sistema tributário eletrônico do mundo.
Pois...
Vai combater a sonegação, vai combater o desperdício, a corrupção. E vai dar para fazer justiça social. Com esse modelo implantado, o
deputado,
Brasil
eu preciso...
vai voltar a crescer a 6, 7% ao ano. Aqui nós estamos discutindo um modelo de cobrança eletrônico que é uma raridade. O Brasil, que desenvolveu a CPMF pelo Marco Sintra, o Abu Dhabi desenvolveu o modelo dele.
Pois bem, deputado, só para a gente correr aqui um pouco contra o... Estou correndo contra o relógio, são muitos, muitos assuntos, muitos pontos de vista, e a Denise quer colocar uma questão aqui.
Eu estou querendo colocar a posição do governo em relação à reforma tributária, porque o ministro Paulo Guedes veio recentemente com aquela história do imposto do pecado. Ele não desistiu ainda de alguma tributação sobre transações financeiras, que tem essa grande preocupação com a nova economia, que não passa pelo sistema tradicional. Então, eu queria saber, na sua proposta, caberia alguma diferenciação desse tipo? Eu acho que até o presidente reage muito mal a essa ideia do imposto do pecado, mas a essa questão da cobrança sobre a operação financeira, se pegar os aplicativos, a nova economia, esse eu acho que é uma preocupação atual.
Tá, então deixa eu falar várias coisas aqui. Primeiro eu queria agradecer o Gabriel, porque o Gabriel colocou claramente que ele não é contra a PEC 45, ele é a favor de ajustes. Isso eu acho que é uma boa base para conversa. Acho que é assim que a gente faz boa política, é assim que a gente faz boa política pública no país. Então, se tem que fazer ajustes, vamos discutir mudanças, se são boas ou são ruins, acho que isso é positivo. Segundo, essa pergunta do imposto do pecado, e aí, inclusive falando do Gabriel, o Gabriel colocou que, o Gabriel não, na verdade o tio do Gabriel,
Flávio.
O Flávio Rocha, colocou que na verdade o CECIF era financiado por empresas, que a nossa proposta das empresas, não é. Nossa proposta, do ponto de vista de desenho do sistema tributário, é simplesmente o padrão mundial. Aliás, o CECIF é independente, a gente não, os nossos financiadores sabem que a posição que a gente assume é independente, não é a posição dos financiadores. Inclusive, no caso específico desse imposto sobre pecado, a gente prevê sim tributação de fumo e bebida alcoólica com outro imposto fora do IBS, um imposto para tributar fumo e bebida alcoólica. Essa coisa de alimentos açucarados, não sei o que, é uma coisa mal resolvida no mundo. Eu não acho que a gente deveria trazer esse assunto para discutir no Brasil agora. Acho que agora, fumo e bebida alcoólica é consenso que tem que pagar mais imposto, e isso vai, está incorporado no nosso projeto. Eu queria só colocar mais dois pontos aqui. O primeiro que o Gabriel colocou é a questão da transição. A transição é em 10 anos na nossa proposta. Na proposta do deputado Raul é 5 anos. O Congresso vai decidir o que é a transição boa. Não dá para fazer muito rápido.
Durante 10 anos,
não dá
para fazer dois sistemas tributários.
Não. O problema é o seguinte,
o IBS
é um sistema ultra simples. No limite, a única obrigação do contribuinte é emitir nota fiscal eletrônica e registrar as compras feitas com nota fiscal eletrônica e só. Mais nada.
É isso que eu
quero. O governo pode calcular e dizer para ele quanto você tem que pagar por mês.
Agora, Pico, como é que
você vai garantir que os 27 governadores vão baixar a alíquota do ICMS na
não,
mesma
não,
medida?
Não, vão, não. A Constituição vai estabelecer a redução das alíquotas.
Isso é
não
outra
é cada
coisa.
Governador. A Constituição vai dizer que no primeiro ano da
sessão. Assim, os governadores.
Olha
só, como é que o governo perde. Os governos estaduais vão acabar com isso, ué. Vão acabar com a federação, ué. Vão unificar o país, ué. Pra que nós vamos ter? O governador não. Vai virar, vai ter não. Dor de carimbo.
Não, é verdade.
Não, olha, olha só, na proposta 110, nós temos lá, como falou o Raul ali, quem fixa é o Senado. Aí, no seu caso, realmente, você diz, Quem pode fixar as alíquotas são os entes.
Isso.
Isso. Mas só pode ter uma alíquota.
Sim.
Tá certo? Então, cadê a federação? Eu quero que as federações tenham competição. Eu quero que elas façam política, sim. E eu quero que a melhor faça atração do investimento. Hoje nós somos simplesmente naquela ali, coibindo, e na sua tem liberdade, mas resistência. Gente, tem que voltar uma coisa aqui. É, tem que repetir uma coisa aqui, isso aqui não foi conta minha, isso é conta do Ricardo Paes Barros. O gasto público no Brasil, ele é concentrador de renda. Aí volta a sua proposta, e aí eu vou voltar aqui. Você disse o seguinte, nós vamos demorar 20 anos, a carga tributária no Brasil vai ser constante. Então eu digo para você, vem cá, se eu estou com um gasto que concentra renda, como que eu quero manter esse gasto por mais 20 anos? Eu não quero. Eu quero que esse gasto comece a reduzir imediatamente. O Ricardo Paes Barra fez a conta lá, é o seguinte, esse dado é de 2015. O setor privado, o Gini do setor privado é 0,37. O Gini do setor público é 0,46. Tá certo? Então, note bem, o Brasil estaria no padrão próximo dos Estados Unidos, próximo da Europa, se fosse para o setor privado. Então, vocês estão trazendo uma dúvida. Nós estamos congelando esse gasto e congelando uma situação onde nós estamos congelando a desigualdade de distribuição de renda do Brasil.
Eu estou correndo contra o relógio, isso aqui é papo. Vou deixar o Gabriel tem mais um ponto. Eu estou correndo contra o relógio, porque isso aqui é papo.
O Raul também está louco.
Horas e horas de programa, mas já estamos estourando o tempo.
Esse ponto é fundamental do imposto sobre transação financeira que você tocou, que o ministro Guedes vem defendendo. O conceito é o seguinte, ao longo da história, sempre que houve uma grande mudança na economia, alguns anos depois, o sistema tributário acompanhou essa mudança. E é isso que a gente está vendo agora. A gente teve uma grande mudança na economia, uma economia digital, e a forma digital de você tributar é exatamente os pagamentos eletrônicos. Então, é isso que a gente está defendendo, e a proposta seria para desonerar a folha de salários, que seria o primeiro passo que, na minha opinião, tem que ser incluído na proposta.
Infelizmente, infelizmente já são 16 horas e 56 minutos, a gente já está estrangulado aqui no tempo, eu vou ter que encerrar o nosso programa. Como eu disse, é papo para mais de um programa. O deputado Raul está fazendo um sinal ali que ele queria falar mais, mas infelizmente meu horário estourou. Eu já quero deixar aqui um convite público, então, para a gente fazer mais um, para a gente continuar esse debate. No começo do programa eu disse que eu tinha feito uma enquete no Twitter para saber o que, que as pessoas que nos assistem e nos ouvem entendem da reforma tributária. 67%, vamos jogar para quem está nos assistindo, produção, a imagem do resultado feito pelo Twitter. 67% responderam que não sabem o que a reforma tributária poderá impactar na sua vida, contra 33% que disseram ter aí ideia do que isso pode significar. A ideia justamente desse programa é responder a essas 67% de pessoas que ainda não sabem o que significa o impacto da reforma tributária. Muito obrigado, deputado Raul. Infelizmente não conseguimos nos estender aqui mais pela questão do horário, mas fica um convite, quero conversar novamente com o senhor.
Posso fazer um anúncio, Silvio?
Vamos lá, Gabriel Canero, Arilton segundos. Teixeira, Bernardo Api, tô correndo muito contra o relógio, só para me despedir de vocês.
Só para finalizar, segunda-feira, agora, dia 17 de fevereiro, às 10h30 da manhã, no Clube Espéria, aqui em São Paulo, faremos uma grande mobilização, temos mais de 1.000 pessoas indo, mais de 100 entidades confirmadas, dos mais diversos setores, contra um IVA de 30% e pela desoneração da folha de salário. Estão todos convidados.
Senhores, muito obrigado, Api.
Terça-feira, instala a comissão em Brasília. Terça-feira instala a comissão em Brasília.
Muito bem, dado o recado, deputado Denise.
A favor do Brasil, não contra o Brasil.
Denise, querida, muito obrigado. Infelizmente, nosso tempo acabou. Vem aí o 3 em 1. A gente volta com esse debate num novo programa. Está feito o convite aqui para todos que estiveram presentes. Muito obrigado pela sua companhia. Muito obrigado pela sua audiência. Até mais.
Pra cima deles. Jovem Pan.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã.
No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Olá, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso esporte.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade.
Não é porque o mundo aplaude que o cara tem razão em tudo, Flávio.
Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O ministro da Educação é contra
os principais assuntos. A notícia de última hora.
A gasolina vai voltar a subir.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
As fortes chuvas que atingiram lá.
Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
Jovem Pan. Jovem Pan News.
O mês de janeiro de 2020 foi o mais quente da história. A conclusão da Agência Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos confirma o que já havia sido anunciado por pesquisadores europeus. Pela 44ª vez, o primeiro mês do ano tem temperaturas acima da média. Segundo os cientistas, desde 2016 o aquecimento da Terra vem acelerando, afetando inclusive as calotas polares. De acordo com o jornal The Guardian, pela primeira vez na história os termômetros na Antártica atingiram os 20,7 graus. A marca registrada na ilha de Seymour, no dia 9 de fevereiro, é quase um grau acima do recorde anterior de 19,8 graus registrado.